Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 23. Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo aos Tessalonicenses. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do Espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam o esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. Comentário sobre a mensagem: não é de todos. Saulo de Tarso, ele era hebreu de tradição e a sua formação religiosa era estruturada nas mais célebres escolas da sua época. Mas ele ganharia a história como Paulo, como o apóstolo dos gentios, porque foi a partir dele que foram fundados muitos núcleos cristãos ali nos entornos do Mediterrâneo. E tudo isso foi fruto do seu esforço e das suas viagens incansáveis. Mas nós sabemos que os seus primeiros contatos com a mensagem da Boa Nova não foram muito amigáveis, porque, de acordo com a sua fé, ele acreditava que os seguidores do Nazareno seria uma grande ameaça para o judaísmo e que, por conta disso, eles deveriam ser reprimidos em todas as suas expressões. Como ele estava muito certo dessa verdade, ele foi falar com o seu tutor, o sábio Rabino Gamaliel, e foi buscar orientação de como ele deveria agir. E com aquela sabedoria que só os anos permitem, o velho Gamaliel, ele disse de uma forma simples, porém profunda, o seu entendimento a respeito das coisas de Deus. E aí, com relação àquele movimento nascente, o ancião refletiu: se esse movimento for de Deus, nada o poderá deter. E se não for de Deus, não vale a pena combatê-lo, porque ele se diluirá por completo. Nós sabemos que muitos acontecimentos na nossa vida, eles acontecem assim também. Nós vemos as situações acontecerem, os fatos se desenrolarem, e às vezes nós não nos conformamos com o rumo que as coisas tomam. Às vezes é uma situação familiar, né, desse ou daquele ente querido. Várias vezes são momentos difíceis em que acontecem no nosso ambiente profissional. E também na vida em sociedade, temos muitos exemplos dessas situações. E aí nós ficamos revoltados, indignados, sem saber agir nesses momentos. Nós tentamos, de alguma forma, mudar o curso de uma situação. Aí nós pensamos em várias estratégias. Usamos vários recursos para colocar em ação um plano para mudar o rumo daquelas coisas. Mas, às vezes, nós esquecemos que acima de nós está Deus. Deus que cuida de tudo, que provê a todos nós daquilo que nos é necessário, tanto física como moralmente. Então, é muito correto agir com fé. Diante daquelas situações que nós consideramos irregulares, esses descalabros que acontecem no mundo, às injustiças, aos erros. O que acontece é que muitas vezes nós nos sentimos impotentes, frustrados, porque os resultados não são aqueles que nós esperávamos. Afinal de contas, nós nos empenhamos e aparentemente nada mudou. Nós demos o nosso melhor, mas tudo permanece na mesma situação. Nós fizemos vários esforços e nada aconteceu. Então, nesses momentos, nós precisamos lembrar do conselho do sábio Gamaliel, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Se aquilo que está acontecendo for de Deus, nada poderá deter. E se não for, por si só vai se diluir. Isso não é um convite ao inconformismo. Também não é indiferença, nem covardia moral. Isso é apenas uma confiança suprema em nosso Pai Celestial. Porque é exatamente a reflexão que dá os limites do nosso agir, para então, a partir desses limites, nós termos o perfeito entendimento que a fé pode nos trazer. E aí podemos esperar as respostas da vida e as suas lições. Na realidade, tudo o que acontece conosco é experiência para o amadurecimento e para o aprendizado. Então, o Senhor da vida, ele vai sempre nos mostrar os melhores caminhos e as lições de entendimento e de lucidez a respeito da vida. E essas lições vão produzir marcas indeléveis no nosso coração. Então, pensamos a Jesus, o nosso Mestre amado, companheiro de todas as horas, que ele permaneça conosco, em nossas vidas, em todos os momentos, que aqueles ensinamentos de amor, que são o roteiro para as nossas vidas, sejam gravados em nós, para que nos momentos oportunos nós saibamos utilizar esses conhecimentos. Não apenas utilizar, mas também aplicar, praticar, intensificar. Então, que a sublime presença do Mestre Jesus seja um bálsamo para as nossas dores físicas, as dores morais, e que o seu amor seja o alento, a esperança para todos aqueles que sofrem. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos pela presença de todos os amigos espirituais que estão participando do nosso estudo. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.